em 2019, estou a citar do relatório do Deloitte, nós verificamos que a carteira de investimento do novo banco no seu todo teve um impacto global positivo na evolução do capital do banco. Defende a necessidade, a integridade do CCA, a necessidade de defender a posição de capital do banco e todas as ramificações que tem na correção que o banco teve que fazer relativamente aos seus resultados ontem à noite.
Still working?
Yeah, thank you.
Agradeço a explicação. O objetivo da minha pergunta não era avaliar méritos ou legitimidade da ação, é só sublinhar que há, em muitos casos, interesses divergentes entre os acionistas do novo banco, o que também não é caso extraordinário, mas tem que ser assumido. E vou-lhe fazer uma pergunta de outro caso onde me parece haver um óbvio conflito de interesses entre os acionistas. A já muito comentada alteração do regime de transição da aplicação das normas IFRS 9, que conduziu a um tratamento diferenciado relativamente ao consumo de capital do banco dos anos já de 2018 e 2019, passou pelo Conselho Geral de Supervisão também, foi aprovado o fim do regime, a não adoção do regime de transição.
This is a good example of when.
Aqui temos um bom exemplo quando existem litígios no CCA, como é que podem ser dirimidos através da arbitragem.
The IFRS 9, I'm not going to go into the legal process, but what I
IFRS 9. Bom, não vou aqui entrar no processo jurídico, vou falar sobre o processo de tomada de decisão, assim como a altura em que nos encontramos. A proposta de passarmos do regime de transição para o chamado fully loaded foi incorporado nos prazos, nos planos a médio prazo até 2019. Planos estes que foram discutidos, revistos e aprovados, e não houve qualquer objeção apresentada pelos membros do comitê fiduciário do GSP, que incluía um pedido a ser feito ao BCE para passar do regime de transição para o chamado fully loaded. Isto também foi visto pelo BCE, como aludi nos meus comentários anteriores. Foi tudo visível e foi tudo realizado. Peço desculpa, diz o orador. É o banco. Peço desculpa. É o banco. Onde é que ia eu? Bom, os planos foram discutidos, revistos e aprovados pelo BCE em novembro, no seu percurso normal. O novo banco fez então a entrega do pedido ao BCE. Uma vez mais, esse pedido foi discutido, revisto e aprovado pelos diferentes comitês e comissões. O pedido para passar do regime de transição para o chamado regime fully loaded. Devo dizer que se trata de um processo que a grande maioria dos bancos portugueses optaram pelo fully loaded. Só conheço um banco que optou pelo regime de transição no âmbito da IFRS 9. É um processo normalíssimo, foi entregue o pedido e, de facto, recebemos a aprovação do BCE para passar do regime de transição para o chamado regime fully loaded. Só nesta altura, no início de 2020, antes do fecho das contas, que o Fundo de Resolução levantou esta questão como sendo uma das suas preocupações. O banco, de facto, poderia ter passado do regime de transição para o fully loaded e depois ter passado por um processo de arbitragem, mas o banco decidiu, com o apoio do Conselho Geral de Supervisão, decidir que se trata de uma questão do CCA em litígio. Vamos entrar em arbitragem, foi assinado a 2 de fevereiro de 2020, o acordo de arbitragem, e deu-se início a este processo de arbitragem. E tal como podem constatar nos diversos documentos, é um processo de arbitragem que está a decorrer, e a expectativa é que cheguem a uma conclusão e que saia a decisão do processo de arbitragem no terceiro trimestre do ano.
Mais uma vez, agradeço a explicação. O objetivo da pergunta era mostrar mais uma vez que há diferenças de interesses entre acionistas, que são, mais uma vez, perfeitamente normais, mas que, mais uma vez aqui, foram decididas, ou estão a caminho de ser decididas, a favor do acionista maioritário. E vai haver um outro caso que o Sr. Brian Haines tentou desvalorizar, mas que é de igual significado, que são as conversões dos ativos por impostos diferidos em créditos tributários e em ações do novo banco. Quando isso acontecer, e não podendo a Lone Star ser diluída, terá de haver relações de capital entre as ações detidas pelo Fundo de Resolução e as ações detidas pela Lone Star, porque esta conversão de créditos obriga à emissão de novas ações. Portanto, nessa altura, o Conselho Geral de Supervisão terá três acionistas no capital do banco: a Anani Holdings, o Fundo de Resolução com uma posição reduzida e o Estado com uma posição que é capaz de ser metade daquela que o Fundo de Resolução tem hoje. Portanto, vai ter que lidar com estes vários interesses também em disputa. Como é que vai acomodar os interesses do Estado português na gestão do banco e na sua supervisão a nível do Conselho Geral de Supervisão?
If you allow me just to clarify one of your comments,
Se me permite, gostaria de esclarecer um dos seus comentários e depois passarei à pergunta sobre os DTAs, os ativos por impostos diferidos. Devo dizer que, se referência aos interesses dos acionistas e em relação à IFRS, a questão não é uma diferença entre os acionistas, mas sim entre a Novo Banco e 35% dos acionistas. Aqui temos uma diferença entre o banco e um dos seus acionistas. E gostaria de esclarecer esta questão. Quanto aos DTAs, os ativos por impostos diferidos, conforme referi na minha resposta a outro distinto membro deste Parlamento, se e quando os DTAs serão convertidos, é uma questão para o Fundo de Resolução e também para o Estado. De momento, o Fundo de Resolução detém 25% das ações. Temos também um acordo em relação à estrutura societária, ao CGS e aos membros da Comissão. E neste momento não estou a pensar numa potencial estrutura futura. Vamos aguardar e ver quais são as decisões tomadas pelo Fundo de Resolução e também pelo Estado.
Tenho uma pergunta rápida porque me está a fazer, está a ser difícil para mim entender a noção de que o novo banco tem como estratégia continuar a apoiar a economia portuguesa, investir em Portugal. É isso que é também uma das funções e das estratégias aprovadas pelo Conselho Geral de Supervisão. No entanto, dos seus 10 membros, 9 são estrangeiros. A única portuguesa vive fora de Portugal há mais de 20 anos. O vice-presidente é também presidente do Conselho Geral e Supervisão do IKB, Deutsche Industriebank, no qual a Lone Star é acionista há 13 anos. E eu tenho alguma dificuldade em ver este Conselho Geral de Supervisão a ter um enorme conhecimento e vontade estratégico de investir em Portugal. Porque é que isto tem que ser assim e não há, pelo menos nos membros independentes do Conselho Geral de Supervisão, um maior conhecimento da economia portuguesa?
Novo Banco investe
O novo banco investe é uma das maiores concentrações de investimento que tem no seu balanço no mercado português. Eu posso disponibilizar os pormenores mais tarde, os créditos a clientes e o investimento em termos de percentagem no nosso balanço. O banco tem esta situação. Temos, além disso, dois diretores do nosso conselho que conhecem o mercado português e poderá retorquir. E temos também um membro que é espanhol e que foi recentemente nomeado e tem um excelente conhecimento da Península Ibérica, tem 20 anos de experiência no Barclays e conhece não só o mercado português, mas também o espanhol. Temos um CFO que é irlandês e vive cá, comunica em língua portuguesa e nós temos uma excelente equipa. Uma excelente equipa para apoiar os nossos clientes portugueses. Basta olhar para os balanços de outros grandes bancos e posso garantir que somos muito portugueses. Sim, eu admito, temos apenas um elemento português no nosso Conselho Geral de Supervisão, mas o que é mais importante é a liderança do banco, os administradores. Mas depois temos todos aqueles que lidam com os nossos clientes todos os dias, 24 sobre 24 horas.
Especial pelo seu regresso depois de uma curta ausência, e esse cumprimento tem a ver com a razão dessa curta ausência e desejar-lhe as maiores felicidades. Tem a palavra para a audição.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar também o nosso depoente de hoje, o Sr. Byron Haynes, e começar por lhe perguntar se conhece o Dr. Efgeny Kazarev.
Can I ask it to be reset? I don't understand the.
Poderia, por favor, repetir? Eu entendi a interpretação, eu não entendi o nome que foi dito.
I met Evgeny for the first time when I joined.
Conheci-o pela primeira vez quando comecei a desempenhar as minhas funções no novo banco.
E qual é que é a relação que, como presidente do Conselho Geral de Supervisão, independente, tem com o senhor Efgeny Kazarev, que diz que é presidente do Conselho de Administração da Nani Holdings, mas diz não ter qualquer contacto consigo ou com os administradores da Lone Star no Conselho Geral de Supervisão?
Evgeny is the president of Nani Holdings. Evgeny is not a member of.
Evgeny é presidente do Conselho de Administração da Nani Holdings e não é membro do Conselho Geral de Supervisão. Não tenho conhecimento que tenha participado em nenhuma das reuniões, mas se isso aconteceu, participou a título de convidado. E é assim que funciona o modelo societário.
Pergunto-lhe, por isso, qual é que é a natureza da relação profissional que tem com o senhor Efgeny Kazarev?
I am member of the audit
Eu
committee.
sou membro da Comissão de Auditoria da Nani Holdings.
Not the chairman, I'm a member of the audit committee.
Sou membro, não sou presidente da comissão e, consequentemente, tenho essa relação profissional na qualidade de membro da Comissão de Auditoria. Ele é o presidente dessa empresa.
E pergunto-lhe, por isso, se alguma vez recebeu ou transmitiu algum tipo de informação privilegiada, ou se recebeu ou transmitiu algum tipo de instruções, recomendações ou orientações entre si, o presidente da Nani Holdings, os outros membros do Conselho Geral de Supervisão ou a Lone Star?